Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 574. Voluntariamente inúteis. Pergunta Kardec: qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Né? Então, lembrando que aqui em 573, Kardec pergunta qual a missão dos espíritos encarnados, né? E ele vai dizer, tá, os espíritos falam, a gente já comentou no outro programa. E aí, Kardec, tudo bem, mas tem um povo que eu conheço que, na verdade, são inúteis, né? Tem pessoas que poderiam ser chamadas de inúteis, mas aí Kardec tem a sutileza de diferenciar, né? Eu, você, todo mundo, nós temos fases em que nós, digamos assim, somos mais ou menos inúteis, mas não é voluntário, né? Então, a gente está numa situação que não consegue ajudar muito. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que Kardec bota claramente, voluntariamente. Quer dizer, o que é o voluntariamente? Eu poderia ser útil, mas eu opto por ser inútil. A resposta não é suave. Vamos lá. Resposta: há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. O que é que os espíritos estão dizendo? Estão validando a percepção de Kardec. É verdade, Kardec. Tem um grupo aí que, pelo amor de Deus, só é elas, elas e elas, quer dizer, elas não ajudam ninguém. São pobres seres que devemos lamentar. Porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde esse mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Então, é uma questão gigantesca, né? Vamos lá. Existe. Essas pessoas devem ser lamentadas e o castigo será cruel. Ok, isso existe em todo canto, certo? Em todas as classes, em todos os países. Eu vou falar de uma forma específica do que está mais próximo e do que me toca, né? O que nos toca. O movimento espírita. Eu, de fato, conheço pessoas voluntariamente inúteis. E há um fenômeno muito curioso que essas pessoas voluntariamente inúteis, elas camuflam de virtude a sua inutilidade. Isso é muito comum, né? São pessoas. Mas observe o que eu vou dizer, são pessoas que poderiam fazer 100. Elas fazem 5 e ainda às vezes fazem muita propaganda dos 5. Deu para entender? O voluntariamente inútil é aquele que não faz nada ou aquele que faz muito menos do que poderia. Né? Então, ele faz 5, era para fazer 100. Então, 90, ele é 95% inútil. Há quem consegue chegar bem pertinho do 100, a gente sabe, né? Tem gente competente para tudo. Mas é importante observar esse fenômeno, porque está ligado a tudo que a gente falou da questão anterior. Se eu posso fazer e não faço, eu estou optando por ser inútil naquele setor. Então é mais fácil ver o fenômeno total, fulano não faz nada de nada. Mas é importante a gente refletir que há uma gradação. E por que é que eu falo isso? Porque é importante que eu me observe e que você se observe, não é um julgando o outro, né? Então, por exemplo, né, falando aqui, eu conheço pessoas que no movimento espírita são voluntariamente inúteis mesmo. Por quê? Porque o que elas buscam é apenas uma aparência de trabalho. Uma aparência de serem úteis. No fundo, elas estão tentando ludibriar a própria consciência, que diz: fulano, ó, é para fazer mais. Olha as condições que você tem. Você tem isso, você tem aquilo, você tem esse talento, você tem essa capacidade, você tem recurso financeiro, você tem tempo, enfim, ou você sabe escrever, ou sabe falar, seja o que for. E aí, quando a consciência vem, o indivíduo começa a camuflar nisso. Então, são opções, né? E aí a gente vê que esse fenômeno do voluntariamente útil, ele vai estourando. Os espíritos são muito sábios aqui. Eles dizem, olha, a punição já começa na atual existência. Por quê? Porque o indivíduo, ele vai ser tomado de um tédio mortal. É uma dica para a gente se avaliar, né? E se a gente observa, quanto mais inútil uma pessoa, a tendência é que mais tédio ela tenha, né? O fulano, a fulana está cansado de não fazer nada. Vive cansado. É uma punição. É uma punição da lei de Deus. Quer dizer, as energias não se renovam. Porque ele não dá o que tem, ele não recebe novas energias. Então, o tédio, o cansaço, a dificuldade vai tomando conta da gente. Quando a gente resolve ser inútil. Então, a lei de Deus, ela atua de tal forma que, no final das contas, existem muitos setores que nós não temos opção. Porque se a gente diz, não, eu não quero entrar na dinâmica da vida, eu não quero cumprir minha missão na Terra, como está na questão anterior. A partir desse momento, eu já começo a entrar numa dinâmica de tédio, como os espíritos falam, e de desgosto da vida. Quer dizer, a minha vida entra num marasmo. Eu começo a perder o sentido da vida. Deu para entender como a lei de Deus funciona sutilmente, mas de uma maneira muito severa? Eu começo a me desanimar. Porque no começo eu achei assim, não, agora eu vou viver para mim, eu quero saber dos meus interesses, eu vou. Qual vai ser meu prêmio? Tédio e desgosto da vida. Depois vem uma punição mais cruel. Isso é só o começo. Isso é para a gente entender que a lei de Deus é também severa. É fundamental que eu entenda que a minha felicidade depende do cumprimento da minha missão no mundo. E que essas opções de vou me encher de lazer, vou me encher de coisa. Eu vejo isso, já vi isso muito hoje, não frequento mais centro espírita, mas eu já vi muito isso no centro espírita. Não, porque não dá, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Lazer e descanso. Ok. As desculpas de sempre. Não, porque minha família, porque isso, porque eu tenho que cuidar de mim, porque não sei o quê. Tá bom. É bom também cuidar da sua missão, se você quiser ser feliz. E são pessoas que têm cada vez menos tempo, cada vez mais angústia existencial, cada vez mais desânimo. Essas pessoas, elas se tornam pesadas por um excesso de fluido que elas acumularam indevidamente, porque a natureza dá fluido para elas distribuírem, como para todos nós. Mas elas vão mantendo, porque elas só estão pensando cada vez mais nelas. Então, assim, o que é que eu aprendi observando? E tem aquelas outras pessoas, você diz, meu Deus, como é que fulano arranja tanta energia? Cheio de problema. Problema financeiro, problema disso, problema com a família. Mas e a vida dele é uma coisa impressionante, é de um dinamismo. E o indivíduo carrega uma disposição. Mas como é que pode? Nessa idade, cheio de problema, só dificuldade. Você escuta a vida da pessoa, você já fica assim, meu Deus, como é que um ser humano suporta isso? E, no entanto, um otimismo, uma garra, uma disposição, e realiza isso e realiza aquilo. É isso aqui, por quê? Pelo fato dele estar cumprindo a obrigação dele, ele está sendo sempre reabastecido pelo universo. E o outro se diz, meu Deus, com dinheiro, com isso, com saúde, com tempo, com isso, com aquilo, só lamento. Vive infeliz e é infeliz mesmo, né? É sempre pedindo cada vez mais ajuda e sempre ajudando cada vez menos. Quer dizer, entrou numa dinâmica de descida. E o outro você olha e diz, meu Deus, cheio de problema sério. problema sério na família, problema sério disso, problema sério daquilo, e sem dinheiro, e a saúde precária, e o filho com problema não sei de quê, e ai meu Deus, o marido abandonou, não sei o quê. Eu estou falando da pessoa que eu conheço, obviamente não vou estar. E no entanto, é uma pessoa extraordinária, dinâmica, que exala paz. Aí você disse, como é que é isso? Não era para ser o contrário, o outro extremamente feliz e essa pessoa extremamente amargurada? Não, é assim mesmo. Esse é o certo do ponto de vista de Deus e é assim que a natureza funciona. Será que a gente entende isso de fato? Será que a gente entende que a única opção inteligente é enfrentar a vida? É dizer assim, eu vou fazer a minha parte, o pior que pode acontecer é eu morrer. Morrer, eu chego lá contando uma história bonita. Ó, fiz minha parte. Ou pelo menos tentei o máximo. Então, talvez seja isso que esteja faltando para a gente hoje. A gente talvez tenha um excesso de pré-condições que são mentirosas. Ah, não, eu só posso fazer a minha parte quando eu resolver meu problema financeiro, quando eu tiver uma família perfeita, quando eu me sentir bem e não sei o quê, e não sei o que quer dizer. São fugas do dever. Nós, com esses argumentos, estamos nos tornando voluntariamente inúteis. Porque a gente tem que fazer aonde está é com o que tem. Não tem que ficar elaborando o que é que eu posso fazer hoje. É isso. Ah, mas eu não conheço o Espírito, mas eu não sei rezar. Pronto, vamos criar aqui um grupo de fazer oração. Pronto, já estou sendo útil. Dali a coisa deslancha. O que a gente não pode é criar 30 mil pré-condições para ser voluntariamente útil. Não, eu só posso ajudar se for assim, depois que eu organizar a minha vida. Mas peraí, tu acha que na Terra alguém vai ter a vida organizada? Me aponta um caso para ver se eu consigo acreditar em ti. Um. Não existe isso. Então, muitas vezes, a gente cria um grupo de ilusões para sermos voluntariamente úteis. Ah, eu só vou participar disso... Quando? Meu filho, isso não vai acontecer nunca. Né? Quando a sua família estiver perfeita, quando o seu emprego estiver perfeito, quando você não sei o quê, não vai acontecer, desculpa. Porque se acontecer, eu tenho certeza que a sua vida vai virar um tormento, que o mundo todo vai parar para lhe estudar. Porque isso nunca aconteceu com ninguém na Terra. A estrutura da vida na Terra não permite isso. Você pode até sonhar com o meu sonho. Né? Ah, quando eu conseguir determinado patamar espiritual, numa vida espiritual ou na Terra regenerada, eu vou ter as coisas organizadas. Até lá, nós temos que atuar no meio da confusão. Então, ter muito, muito cuidado com isso. Né? Eu preciso estar fazendo, não estou dizendo, ah, então eu me tornei espírita ontem, eu vou logo fazer aqui uma desobsessão para socorrer os espíritos, o quê? Não, não é assim. Mas eu já posso dizer, bem, daqui a 5 anos eu quero ter uma excelente mediúnica. Então eu vou começar hoje. No dia e no horário que eu quero fazer a mediúnica, eu já vou começar com a vibração. Entende como é diferente? Eu já vou começar. O começar não é terminar. O começar não é chegar lá, o começar é qual é o meu primeiro passo, o meu segundo, o meu terceiro, o meu milésimo passo. Então, já vou dar o primeiro passo agora. Então, é muito importante ter tudo isso, porque hoje o que eu vejo é que o que é que a gente faz? A gente disfarça de responsabilidade com a família, de responsabilidade profissional, de responsabilidade espiritual, a nossa inutilidade voluntária. Qual o problema? O problema é que quando a gente desencarnar, a gente vai ter que olhar para esse filme com esse ator hipócrita que somos nós. É só isso. E aí, cada um com as suas angústias. Por que não mudar agora? Essa é a proposta. Nós não precisamos ser voluntariamente inúteis. É uma opção. E o Espiritismo aponta para um outro caminho. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, sigamos sempre em paz, fazendo o dever de cada dia. Se vocês ficarem atentos para o dever de cada dia, nunca serão inúteis. Porque muitos pensam, vou construir hospital, que é bom. Quantos doentes você ajudou hoje? Tem que perguntar. Não sei como ajudar. Sabe, magnetiza uma água e dá para um doente. Já começou a ajudar. O Cristo, filhos, não começou sua missão com uma construção do imenso castelo. Vamos construir isso e aquilo. Vamos fazer aqui um grande templo para abrigar. Ao contrário, falou que o templo seria destruído. Isto é uma lição que espíritas precisam entender. Quantos espíritas vejo? Vamos construir um santo espírita. Aí começa a comprar terreno, dinheiro, isso, e deu errado. Não funciona assim. Não é cristão. Trabalho cristão, sempre coração, sempre. É a base. E o Cristo é o começo, o meio e o fim do trabalho. Isto muito, muito, muito importante, filhos. Muito importante. Precisamos, sem sombra de dúvida, cuidar das coisas do mundo. Mas precisamos começar com o nosso coração. E nós curamos o nosso coração beneficiando o próximo. Como ajudar hoje? Não é amanhã, não é depois, porque isso nos leva às trevas terríveis. E assim nós vemos, quando espíritas conseguem tudo o que querem para começar a trabalhar, já estão com o coração entorpecido e às vezes apodrecido. Quando eu estiver aposentado, assim, 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 assim. Aí chega lá e não consegue fazer mais nada. E não conseguirá. Então a lição da vida é simples. Um passo a cada dia. Faz o teu dever a cada dia. Sim, tem que ter uma meta. Pode até ter um plano. Ótimo. Mas o principal é... Qual é o passo que eu tenho que dar hoje? Qual é a tarefa que eu tenho que fazer agora para que um dia eu chegue lá? Tudo é muito simples. Se vocês seguem o Cristo, basta caminhar. É isso que ele pede. Caminha cada dia. Cada dia um passo a mais. Cada dia uma pequena coisa. Não coisas grandiosas. Não, porque você vai estar servindo a tua vaidade. Coisas simples. Cada dia um pequeno passo. Isso pode sim te salvar. Porque isso vai despertando o teu ser espiritual. Estou muito mal, mas dei um passo hoje. Amanhã dou mais um, passo a passo. No décimo passo, eu já compreendo melhor. No milésimo, agora eu já sei caminhar bem. Tudo vai se ajustando. Portanto, filhos, vocês não podem querer ser voluntariamente inúteis. Todos podem fazer algo. Não sei falar bem. Mas eu vejo coisas bonitas na internet. Então, se torna um divulgador. Cria lá uma coisa dessas, um canal, alguma coisa. Faz. Faz com amor, faz com carinho. Já pensou? Se tudo que você divulga um dia tocar o coração de uma pessoa e transformar a vida dela, valeu a pena. Você ajudou. Você fez a sua parte. Portanto, filhos, o que eu digo é o seguinte. Vamos divulgar o bem. Vamos colaborar com a luz, com as nossas ações. E todo o resto nós estaremos fazendo já, porque estamos nos qualificando, para um dia, quando o Senhor precisar de nós para uma tarefa específica, aqui ou ali, podemos dizer: Senhor, aqui estou, disponho o meu coração para Ti. E posso fazer isso, porque há 1000 passos atrás eu fiz a mesma coisa. E porque eu fiz a mesma coisa, eu me qualifiquei um pouco mais. E agora eu quero colaborar mais. É isso que o Cristo espera de cada um de vocês. Faz hoje alguma coisa. Agora, e cria o hábito de servir. Porque isso é a única forma de você se qualificar para as grandes tarefas que você será convocado no futuro. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.